O budismo às vezes parece muito difícil, muito inacessível, seja porque é muito incompreensível, muito distante, muito exótico, muito asiático, muito antigo. Parece que não se encaixa com as nossas prerrogativas atuais, algumas vezes. Por outro lado, quando a gente pensa na essência do Dharma, que é entender que a gente tem o sofrimento de nascer, viver, morrer, envelhecer. Né? E as insatisfações em todas as circunstâncias condicionadas, pode surgir uma ideia de que o Dharma tem um valor universal no sentido de ser possível qualquer um se apropriar dele e praticar dele. Patru Rinpoche disse que o Dharma é de quem quer o Dharma. Quem realmente quer o Dharma, consegue o Dharma. Então eu vou falar um pouco sobre isso, principalmente sobre esse aspecto que às vezes surge. Já é uma coisa antiga, que é um aspecto um pouco até racista, né? Que tem uma mente oriental ou uma mente asiática e que eles entendem certas coisas que nós não somos capazes de entender porque nós temos outro jeito, nós somos configurados de outra forma. Tem uma configuração cultural que impede a gente de praticar o Dharma. Será? Não, né? Não pode.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Nos anos 90, uma das coisas que me interessava muito, assim, que eu realmente achava profundo, compassivo, empático, realmente algo precioso, era a obra do Carl Jung, né? Eu não era um junguiano, porque uma vez eu fui comprar uns livros do Jung numa livraria e eu quase fui xingado por uma senhora que me disse que uma pessoa com menos de, sei lá, 60 anos de idade não é capaz de absorver o que pode ser verdade, o que está escrito. E eu vou dizer pior, né? Então, porque eu já vou entrar nessa questão cultural, que eu já falei sobre isso em outros lugares, mas eu vou falar bastante sobre isso aqui, porque o Carl Jung é um dos proponentes dessa ideia de separar a mente asiática, que ele chama de oriental, e hoje oriental, usado dessa forma, é pejorativo. Então a mente asiática é a mente ocidental, ou a mente antiga e a mente moderna, a mente tradicional de outra cultura e a nossa mente adaptada à modernidade. Pode fazer as duas comparações, né? Então o Carl Jung, ele acreditava, ele era um proponente dessa teoria de que tinha muito valor nessas tradições lá na arma para realmente se aplicar nelas. Não é para nós, daí é para não é para alguém que nem nós, assim. Nós não podemos, não vai pegar bem, não vai, nós não nos adaptamos, nós não somos introspectivos o suficiente, nós não temos essas características próprias do amarelo, basicamente, né? Eu não acho que o Carl Jung fosse particularmente racista e com certeza, né, nessa questão toda alemã e com relação aos judeus, ele não era judeu, ele escapou de fazer muita besteira naquela época e era uma pessoa, não era um lunático, né? Mas ele tinha aquele racismo endêmico comum nas pessoas educadas na Europa naquela época, né? O eurocentrismo básico e o entendimento dessa separação crucial entre os temperamentos. E aliás, né, isso é importante frisar aqui. Uma das formas que a gente reconhece hoje em dia de desumanizar o outro, né, a outra cultura, é elevar ela a um patamar irreconciliável, um patamar tão por sabedoria, ou por ser tão grandioso, por ser tão inacessível, por ser tão fantástico. Então, quando a gente transforma lá o Sr. Miyagi, né, quando a gente transforma, quando a gente vê, tem sempre um asiático, às vezes tem o negro mágico também. Tem um personagem, é um trope, né? Vamos falar, uma coisa que volta e meia aparece de novo na cultura, que revela essa nossa ideia de que vai ter alguém que está de fora e daí vai nos revelar uma sabedoria que é indizível para nós. E esse alguém está nessa outra cultura, ou é um asiático, ou é um negro, ou é alguém, né, que não participa da nossa. É um outro completamente diferente, assim. E a gente faz isso com os nativos, né, os indígenas aqui na América do Norte, aqui na América do Sul, a gente faz isso. Então, por um lado, é um jeito mais respeitoso de incluir eles como, né, fontes de sabedoria e fontes de conhecimento e assim por diante. Por outro lado, quando há, né, quem conhece os asiáticos, quem conhece os budistas asiáticos, não se surpreende às vezes, porque tem uma expectativa de que sejam pessoas como a gente espera, como tem o estereótipo do budista, né? E muitas vezes eles não preenchem o nosso estereótipo do budista, assim. Então isso é uma coisa que a pessoa vai conhecer na sanga, assim. Algumas vezes, inclusive, os professores reclamam desse estereótipo, né? Essa coisa professor Miyagi, assim. Essa coisa que parece que tem uma sabedoria automática porque é de outra cultura. E aproveitadores, né? Eu conheci uma série de asiáticos que rapidamente aprendem a se portar, né? Porque eles falam o inglês de lama, né? Que é o inglês errado, e daí já soma a sabedoria, aquele inglês errado deles. É uma coisa fantástica, assim. Então, né, tem esse livro Prisioneiros de Shangri-La, sobre toda essa esse endeusamento, essa redoma que a gente coloca em torno dos povos asiáticos, que a gente sabe hoje pelos estudos culturais, é uma forma de racismo, é uma forma de transformar, de desumanizar o outro, de não querer olhar o outro direito. O nosso amigo Jung, ele não era uma má pessoa, quer dizer, não era também uma pessoa 100% boa, pelo que, né, a gente vê, hoje em dia a gente sabe das coisas que ele aprontou e tal, mas ele era uma pessoa razoavelmente legal. Não era assim aquela pessoa que eu achava que ele era nos anos 90, assim, um ser quase iluminado, assim. Ele era um ser humano com suas vicissitudes e tudo, né? Não vamos também colocar o Jung, transformar ele num outro, assim, inacessível. Mas uma das coisas que ele tinha era essa. E que ele. Não, ter isso não é tanto o problema, mas quando se transforma numa visão errônea, que vai para a cultura, que vai para a análise, e que vai ser discutida e vai ser aceita hoje em dia sem discussão, porque. Ou hoje em dia, quando a gente está falando de Jung, a gente não tem uma discussão acadêmica, verdadeira. O que a gente tem é fãs e pessoas que consideram objeto, assim, tipo, não querem saber dele porque não tem nada a ver com o que é feito hoje em dia em clínica e outras coisas da psicologia. Então, ou o pessoal é idolatra, ou o pessoal condena, o que não é um viés propriamente acadêmico, no qual a gente tem um trabalho de encontrar, né, fazer a crítica. A crítica não significa falar mal, a crítica significa ver o que tem de positivo ali, filtrar e fazer levantar os pontos negativos. Bom, um dos pontos negativos que já é reconhecido pela academia budista é que o Jung está à frente desse esforço de transformar o asiático, ou a percepção do pensamento da Ásia, do budismo, do taoísmo, das várias formas de pensamento espiritual, religioso, filosófico da Ásia, numa coisa que é muito legal de estudar, incorporar nas suas terapias e nas suas coisas, mas nunca, nunca, nem pense, nem jamais considere você mesmo se engajar e fazer prática e se tornar um budista e se tornar um monge e fazer exatamente o que eles fazem, porque isso não é para o nosso temperamento. Isso não é para nossa. Nós somos outro tipo de pessoa. Somos outro tipo. Aquilo lá é o jeito deles, a gente deles, nós temos o nosso jeito. Nós vamos lá, garimpamos as coisas positivas e pegamos para nós, mas nós não fazemos o que eles fazem, porque isso é deles, isso é alienígena, as nossas tendências, humores e assim por diante. Nenhum professor budista autêntico trabalha sobre essa ideia, né? Então, os budistas que principalmente vêm ensinar ocidentais, eles pensam, tem eles vivem com fenômenos condicionados que causam insatisfação. Check, vivem com fenômenos condicionados que causam insatisfação. Eles acreditam nesses fenômenos, tomam eles por felicidade, seguem atrás deles e assim por diante. Exatamente que nem os asiáticos, é a mesma coisa, né? Então eles têm os kleshas, eles têm os kleshas. Eles nascem e morrem, eles nascem e morrem, né? Então, se eles têm interesse, se eles quiserem botar esforço na prática, eles vão realizar o que o Buda ensinou. Não tem diferença essencial nenhuma. Não existe uma mente. A mente não tem cultura. Não existe uma mente asiática, uma mente ocidental, né? Agora, isso não quer dizer, né, porque essa pessoa que me trouxe essa consideração, mais uma vez, né, essa consideração aparece vez após vez, ela falou que tem certos conceitos que são muito difíceis de entender no budismo, que parecem inacessíveis para nossa mente. Isso porque é, porque nós temos, não porque nós não temos uma mente capaz de entender esses conceitos, mas é que a gente está com a mente lotada de outros conceitos, por exemplo, o materialismo, por exemplo, expectativas próprias nossas, não só ocidentais, mas no mundo moderno. Hoje em dia a gente não fala de obstáculo ocidental. Os asiáticos estão iguais a gente. Os professores budistas na Ásia, na China, na Índia, eles estão lidando com o mesmo tipo de pessoa que trabalha do mesmo jeito. Né? Não tem grande diferença. Então, mas a gente... E também ciência, acredita na ciência. Muitas vezes tem, elabora materialismo, conhece a mesma cultura norte-americana que nós consumimos, eles consomem. Então, né, todo mundo vê os mesmos filmes, todo mundo sabe das mesmas séries, tem as mesmas preocupações consumistas. É tudo a mesma coisa hoje em dia. Então, os professores não estão lidando com asiáticos que são... sempre cresceram dentro do budismo. Né? Não é bem assim. Então, esses conceitos eles se tornam difíceis para nós porque nós temos falta de flexibilidade mental. Então, é um dos motivos pelos quais a gente pratica. A gente tem certos hábitos e obstáculos intelectuais na forma de visões que a gente adquiriu, seja culturais, seja de qualquer tipo, né, da modernidade e assim por diante, e a gente opera habitualmente através delas, nem se dá conta, a gente acha que aquilo é a gente. Mas não é a gente está naturalmente livre disso, a gente só está operando nesse momento de acordo com essas prerrogativas que podem ser, com mais ou menos dificuldade, abandonadas. Então a gente faz prática, a gente se dedica para... Quando a gente vê valor no Dharma, a gente se coloca na direção do Dharma. E isso está um pouco ligado também com esse aspecto da crítica que veio com relação ao Palavras do Meu Professor Perfeito, que é uma coisa assim, que eu chamo, porque eu mesmo sou um guri de apartamento. Né? Então a gente começa a ler um livro budista que é feito assim, por um nômade ignorante, vivendo asceticamente no meio do nada e comendo farinha de cevada, só farinha de cevada, nada mais, e manteiga passada. Então, a gente que está aí cheio de eletrônicos e comidas de vários tipos, ultraprocessada e ruim de vários outros aspectos, né, e tem muitas facilidades, muito mais facilidades do que eles, a gente começa a pensar, não, esse livro não é para mim. Esse livro está falando para outra realidade. Né? E a gente começa a condenar o livro, dizendo, não, precisa fazer alguma coisa para mim. Né? Precisa adaptar o Dharma para mim. Eu preciso do Dharma customizado de acordo com as minhas necessidades. Mas não, a nossa mente é livre, a gente consegue usar, né? A gente consegue ver a situação do outro, a gente consegue adaptar, a gente consegue trabalhar com isso. É só não ter uma mente muito fechada e não ser muito mimado querendo que o Dharma se conforme às nossas expectativas e particularmente que o Dharma seja agradável, né? Então essa ideia de que o Dharma vai ser agradável é um dos maiores obstáculos, né? O Dharma ele pode tem muita coisa, tem êxtase no Dharma, tem muita coisa boa, facilmente reconhecível como maravilhosa, facilmente reconhecida como uma recompensa assim, maior que qualquer coisa mundana. Mas, junto com isso, no mesmo nível, a gente tem que brigar com as coisas com as quais nós nos apegamos na nossa mente. Né? Estamos afincados, aferrados, fixados em ideias, em concepções e hábitos e tudo mais. E um deles é essa prerrogativa do Dharma customizado. Esse Dharma está muito... É muito fora da minha realidade. Não. Na verdade, nós somos pioneiros. Nós vamos ser pioneiros ainda por muito tempo. Então, quando nós somos pioneiros, né, o que os pioneiros tinham que fazer para pegar o ouro lá no Velho Oeste? Ou sei lá, que no Brasil também tinham que fazer um monte de coisa. Tinha que lidar com um monte de coisa difícil, porque tinha uma possibilidade de recompensa muito grande no final. Né? Então, a gente está esperando assim, não, eu só quero o Dharma se o Dharma tiver bem trabalhado. Aí tem um monte de picareta transformando o Dharma em qualquer coisa e a gente acha legal. Agora, nós mesmos fazemos o trabalho de preparar, de atingir as realizações, de atingir os entendimentos e preparar o Dharma para os outros seres que vão vir depois, no futuro, isso a gente não quer fazer. A gente quer o Dharma já para nós, mastigadinho. Então, não vai ser assim, por quê? Porque a gente não tem muito mais coisa do que o Palavras do Meu Professor Perfeito, que é um livro maravilhoso, que, nossa, já é uma grande dádiva a gente ter. Muita gente consegue trabalhar com esse livro, muita gente está praticando já faz tempo com esse livro aqui no Ocidente. Se conseguia nos anos 90, não vai conseguir nos anos 2000. Se conseguia nos anos, né, 2000, não vai conseguir nos 2010 e nos 2020. Não mudou tanto assim desde os anos 90. Tem muita gente que fez prática com esse livro, né? Então, por quê? Porque quando tiver fomentado pessoas suficientes que tenham praticado e entendido isso, integrado isso, não apenas intelectualmente, aí o Dharma pode ser retraduzido para novas necessidades. Nós ainda estamos na fronteira, nós estamos lá, né? Pode parecer que não, porque já tem tanto budismo e já tem tantos livros, só tem livro aqui no Brasil, tem pouquíssimo livro técnico. Tem um que outro livro mais profundo, e a maioria dos livros é introdutório ou budismo de autoajuda, que é o que eu chamo esse budismo assim para, ah, eu quero melhorar um pouquinho minhas relações, minha vida e tal, eu vou ler esse livro aqui do Dalai Lama, de não sei o que, para resolver meus pequenos perrengues, realmente me comprometer com prática e fazer. Não, isso não. E olha o volume de pessoas que tem budistas de internet e assim por diante. Então, e as pessoas pensam, ah, mas é um fenômeno de massa, fenômeno, tem que ter bastante gente, tem que beneficiar muitos seres. A gente não sabe como é que isso se configura em termos de números. O que importa é o que a gente pode fazer por nós mesmos nesse momento para beneficiar os outros no futuro. Então, nesse momento, o que nós temos é um monte de texto que nunca foram traduzidos sequer para o inglês. Depois, do inglês para o português, tem uma minoria muito pequena. Depois, pessoas que realmente estudam, praticam de acordo com esses textos, fazem né, estabelecem os hábitos, integram aquilo e podem repassar, e podem talvez reconfigurar para benefício dos outros, são muito poucas essas pessoas. Então, né, reconhecendo que a gente é pioneiro, a gente tem que entender isso. Então, o recado fica sendo, a princípio, né, outro dia eu estava vendo um vídeo sobre matemática, como as pessoas, os professores de matemática não gostam que as pessoas pensem, ah, eu não sou bom em matemática, porque é uma profecia autocumprida, né? Então, a pessoa começa a pensar que não é boa em matemática, ela não se aplica em matemática, e ela realmente não é boa em matemática. Então, eu não vou conseguir meditar. Eu ouço pessoas falar, às vezes, tu tem mente? Tem corpo? Tu precisa ficar parado. Tem muita coisa mais que isso para meditar. Ah, é porque você não quer, você não reconhece que tem valor, ou que o valor que você reconhece, você não consegue entender a conexão entre o valor e o que você está fazendo, aí você não consegue fazer. Se você tiver um entendimento, achar que aquilo vale a pena fazer pelos resultados que vai produzir, né, vai entender um pouco o que é insatisfatório, o que não é, toda essa coisa que a gente está falando, aí a pessoa vai lá e se aplica em prática. Ela entende de onde que vem aquilo que ela está fazendo, né, para quê, né? E um pouco ela entende o mecanismo, ela não vai entender todo o mecanismo muito fácil, mas um pouco ela entende o mecanismo que aquilo leva a um resultado. Aí a pessoa, um pouco na confiança nos professores que fizeram isso, e um pouco na confiança nela mesma, ela vai lá e faz a prática. Outras pessoas, elas não é que elas, ah, eu sou muito distraída, ah, não sei, a minha mente não é boa para isso. Elas não têm vontade, porque se elas tivessem vontade, elas faziam, né? Então, é só querer. Se você quer o Dharma, você consegue o Dharma. E o mesmo com todo o resto. Então, não existe essa coisa de, ah, tem coisas inacessíveis na Ásia, os asiáticos são alienígenas. O Buda ensinou, mas o Buda ensinou só para gente de pele amarela, numa cultura agrária, né? Numa cultura tecnológica, com pele branca e olho claro, você não vai conseguir praticar. Muito menos se tiver pele escura, muito menos se tiver numa cultura, sei lá, industrial. Sabe o que mais tem de cultura por aí? Então, não, né? Se você quer o Dharma, o bordão é esse: se você realmente quer o Dharma é seu. Isso foi o que o Patru Rinpoche disse. E daí o resto é reconhecer o quanto você é mimado e quanto você quer as coisas customizadas e as coisas de acordo com as suas expectativas, de acordo com o que você acha que é bom. E você não tá com essa bola toda, porque o que você tem feito por si mesmo esse tempo todo não tem funcionado, né? Você tá há vidas usando essa sua mente para considerar isso e aquilo, e você chegou no estado que você tá agora, que, né? não deve ser muito diferente do meu. E eu preciso do Dharma. Então, se eu preciso do Dharma, provavelmente você precisa do Dharma também. É, um raciocínio é muito simples.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.